Você está ouvindo agora o programa Calma na Bomba.
Isso aí, conforme o prometido, muita demora e quase uma desistência, e estamos tocando esse projeto. Gostaria de agradecer aos meus 4 assíduos ouvintes pela paciência, agradecer ao Salsicha, a equipe da Alma, e não gostaria de me prolongar muito aqui nessa introdução, nesse primeiro bloco. Quero voltar lá em 2005, na cidade de Londrina, no Espaço 2 Arte Café. Acho que nem existe mais esse pico, pelo menos eu nunca mais ouvi falar. Mas numa noite de quinta-feira, em 2005, rolou um show memorável, pelo menos para mim e para alguns amigos, que a gente sempre compartilha isso, né? Esse momento. A gente sempre está lembrando dessa noite, onde rolou uma banda de Lisboa chamada New Winds, Sudarshan, da Argentina, Overwhelm, de Londrina, clássico, e Self Ideas, de Arapongas. Vou tocar um som do New Winds, Slow Motion Holocaust, e queria oferecer para o Bruninho, meu amigo, acho que o músico mais prolífero aí da cidade de Londrina, que vai do Rio Billy ao Grindcore em segundos, assim. É para você, Bruninho. Partimos para Curitiba. Eu queria oferecer essa música para um amigo meu lá de Capão Redondo, o Eudes, que certa vez ele falou para mim: porra, Carlão, deve ser foda morar aí no sul, né, mano? Todo mundo é fascista, não sei o que. Eu falei: pera aí, não é todo mundo? Os bolsonaristas circulam entre os 85% só dos paranaenses, alguns milhões de pessoas apenas. Mas o que sobra são indecisos e tem uma pequena porcentagem de gente bacana, né? E para provar isso, vamos tocar um som da banda Vida Ruim, cara, que faz um hardcore a lá anos 80, cara, que eu adoro, velho. Sempre eu tô lá no Bandcamp dos caras ouvindo sons, assim. É muito bom o som dos caras. É um lançamento de um selo, na minha opinião, o selo mais charmoso do underground brasileiro, que é a Zoom Discos, que eu tive o prazer de conversar com o Tocha, que é um dos sócios do selo, e ele me concedeu uma entrevista para o site Buzzride Notes. Queria mandar um abraço para a Lívia, que me recebeu lá, toda a equipe lá do Buzzride Notes que me recebeu, abriu espaço para mim fazer entrevista, colaborar. Eles fazem um trampo assim, no underground, de divulgar bandas, lançamentos, assim, bandas que às vezes passariam despercebidas, assim, né? E eles fazem esse trampo assim, que é muito legal, cara. Você entra no site lá e tem muita matéria, assim, entrevistas. É muito legal o site, compensa entrar. Também queria falar do selo, que é feito da melhor maneira, né? Faça você mesmo. E acho que os lançamentos são exclusivamente em vinil, no formato de vinil, assim, né? Então já é aquela coisa mais charmosa e preços acessíveis, né? Lá também no site deles você encontra, na loja virtual, você encontra o merch das bandas, assim, tem muita banda legal que eles lançam lá. Então aí é uma década fazendo isso, né? Correndo contra o vento, né? Então essa música é pra você, Vida Ruim, Dívida Humanizada. Cidade que podemos chamar de portal de saída do inferno, onde milhares de brasileiros passam todos os dias para fugir do bolsonarismo, né? Que é Guarulhos, a cidade de Guarulhos. Lá que sempre teve um cenário muito atraente de bandas independentes, né? E a participação especial desse episódio é de lá. A banda Gueto. Cara, quando eu ouvi os caras, aquela pegada stoner com hardcore, assim, cara, eu achei genial, assim, gostei muito da banda. Inclusive, entrevistei eles também pro Buzzride Notes. Ó, o Buzzride Notes marcando presença de novo aqui, hein? E, cara, eles participaram, eu fiz o convite, eles aceitaram e dão um ar da graça aqui. A gente vai tocar um som deles que se chama Skate na Veia. E eles vão apresentar a banda, contar um pouco sobre a história deles aí. Pra quem não conhece, é uma boa pedida, cara.
Obrigado. Salve, salve, galera aí, ó, do Calma La Bomba, né? Somos a banda Gueto, de Guarulhos City aqui, ó. Me apresentar aqui primeiramente, eu sou o Fábio, o Drugs, fundador da banda. E baixista, vocalista, e é isso aí, mano.
Salve galera, eu sou o Alexandre, o guitarrista, o Jesus.
Sou o Eduardo, baterista.
Sou o Ronaldo, Cocó, guitarra.
Cocoricó.
Cocoricó. Então, tamo aí galera, da hora, boa noite.
Boa noite, acabamos de sair do ensaio aqui, né? O frio da friaca da porra aqui em São Paulo. Mas vamos lá. Bom, a gente vai começar um pouco a história da banda, né? A banda foi formada em 2011, né? Primeiramente foi eu e o Bag, né, numa sessão de batera, né? Na real, né, um pouco antes eu tentei montar a banda com o Ronaldo aqui, né? Com um projeto que eu tinha que chamava Antimídia, que era uma banda crossover aqui de Guarulhos, né? De São Paulo, né? Mas era uma banda que rodou um tempo aqui, né? Fazia um crossover com o Crush, né? Eu participei um tempo na banda e nesse tempo eu acabei compondo duas músicas, né? Que foi a Roadkill, né? Estrada Assassina e a Indústria do Medo. Aí, como acho que em começo de 2010 eu tentei montar com o Ronaldo, só que não rolou, né? O Ronaldo tava, na época ele tinha vários projetos, né? Então pra ele ficou meio difícil, né?
Eu tava na bateria, né?
Isso.
Tocava a bateria.
Inicialmente foi com o Ronaldo na bateria, mas oficialmente mesmo a banda começou em 2011, né? É, eu tinha um amigo meu que é o Bag, né? Que foi o primeiro baterista da banda. Ele era amigo meu de sessão de skate. E a gente se encontrava, trocava ideia, né? E sempre falava dele de som, né, mano? Aí um dia ele chegou, se ofereceu, né? Eu não tinha guitarrista, não tinha nada. A gente foi num estúdio e começamos com essas duas músicas que eu tinha a fazer umas deão lá. Bolsava a distorção no baixo e a gente começou, né? Aí fomos fazendo os ensaios. Quando chegou em um pouco mais pra frente, assim, uns 2 meses, a gente foi fazendo uns testes no guitarrista até que chegou no Renato, né? Foi a primeira formação, né? Aí foi isso daí, né? Tocamos uns 3 anos com essa formação, né? Eu acho que até 2013, né? Aí depois disso daí, o Ronaldo vem pra banda, né? Conta aí, Ronaldo.
Acho que foi em 2014.
2013, pô.
Cara, 13,
é? 2013.
É, daí foi porque o Renato machucou.
Não, teve que operar a garganta, né?
Não foi o braço?
Não, ele operou a garganta.
Ah, depois ele quebrou o braço.
É, isso. É. Foi da sequência, foi mais ou menos isso mesmo, né?
Foi.
Verdade.
Tudo remendado.
Aí eu entrei, aí era só pra cobrir e aí acabei ficando.
É, aí nesse tempo aí daí pra frente a gente começou a agir como um quarteto, né? Sempre fomos uma banda quarteto, né? Aí passou um tempo, o Bag saiu, né?
O Bag saiu,
entrou o Kaká, né? O Tony lá. Ele não ficou muito tempo na banda, assim, acabou rolando com ele. E logo nessa coisa de 2015, né? Veio o Carlos, né?
Foi.
O Carlos, a gente conhecia ele já, toca há 1000 anos aí na cidade, né? Todo mundo de Guarulhos se conhece, né? Sempre ficava vendo ele tocar no Dependente e falava, pô, mano, esse cara ia ser da hora tocar na banda. Pá. Encontrava ele no Bosque Maia lá, né, mano? Tinha dono de skate.
Já chegou
lá.
Gravando disco já.
Calhou de eu ter saído do Dependentes Químicos bem na época, né? Saí da banda, saí do Dependentes Químicos e entrei pro Gueto.
Foi, aí já
2015,
chegou.
2015, né? 2015.
Chegou gravando
2015, Aí nesse meio tempo, quando a gente gravou o nosso primeiro álbum, né? Em 2015, né? Que foi o Ruas e Gueto, né? Que a gente lançou em 2016. Nesse meio tempo, o Renato saiu e a gente voltou a ser Power Trio, né?
Foi.
A gente ficou um ano, 2016. Inteiro tocando como Power Trio, assim. Foi bem na época que a gente lançou o disco, né?
Foi
Power Trio, né? Fizemos vários shows de Power Trio. E eu lembro também que depois, eu lembro que ele fez um show quando eu acho que aí em 2016 o Alexandre viu um show nosso, né?
Foi, eu vi um show de vocês.
Foi lá na Damastor?
Foi na Damastor, né? Aí depois já teve um outro.
Até que nesse show o Renato veio só pra fazer esse show, né?
Tocou,
ele tocou nesse show. Eu vi.
O show dele.
É isso. E o Alexandre tava na plateia.
É.
O Alexandre depois colou num show no Deco, né?
Foi no Deco.
Aí a gente
show
começou a trocar umas ideias assim, né? Meio que, pô, o Alexandre sempre pirou, né? Em Stoner, essas coisas eu também sempre gostei, né, meu? Então a gente começou a trocar ideia sobre isso, tal, 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 né? Na real eu queria montar um projeto paralelo com ele, mas acabou que eu fiquei vendo ele tocar, falei, não, vou tocar com nós. E em 2017 o Alexandre entrou pra banda, né, Ale?
É, foi.
Né?
2017.
Né? Isso daí, né? Aí, sei lá, né? O Gueto, nosso som, né? Sempre foi fazer uma mistura de hardcore, de stoner, de punk, né, meu? Sei lá, algumas coisas instrumentais, nós, né? E um crossover todo numa salada, né, mano? E é isso daí, né, meu? Sei lá, né?
Sei lá não, tem que saber. 10 minutos, então. Mano. Uma pergunta foi 10 minutos.
É, então. Falar no material, ele pediu pra falar sobre o material da banda, né? Assim, né? Fala um pouco aí vocês também, mano.
Fala aí, Jesus. Você
fala, fala aí, cara. Fala sobre o material novo que a gente acabou de lançar aí, ó. Vamos falar aí, a gente gravou um como 2020, né? Vem toda essa pandemia aí, né? A gente tava programado, né?
Já tava
2019 pra 2020 gravar um álbum, né?
Nós tinha até parado de fazer uns shows, né?
Aí vem uma pandemia.
Aí
parou tudo. Foi fora, né, mano? No começo, assim, pra gente, né, mano? Pra todos, né? Todo mundo que viveu essa parada aí foi foda.
E nesse meio tempo assim da pandemia, né, meu, a gente ficou parado, a gente fez algumas lives, né? Fizemos três lives e nesse tempo assim, a gente aproveitou e falou, mas agora é o tempo, pegamos e fomos gravar o nosso play, né? Gravamos nosso play em julho do ano passado, já fazia um ano, já daqui a pouco, caralho.
Setembro.
Foi setembro, não foi julho.
Não, foi depois da gravação, foi depois do bagulho
do carnaval. Não, foi antes.
Foi antes do carnaval.
Foi antes, cacete.
Foi antes do carnaval?
Foi um mês, foi mês antes.
Foi julho, eu lembro. Sai uma lembrança esses dias pra mim.
Caralho.
Ah, foi quase um ano já, pô. Aí gravamos esse álbum no Tote, né, mano? O da hora que, meu, como a gente tava com essa formação já quase 4 anos tocando, né? Quando a gente gravou, né?
Foi tipo, facinho.
Né, a gente conseguiu centrar, ensaiamos bastante, assim, pra fazer um álbum, né, semi-ao vivo praticamente, né? Em poucos takes.
É, e o pessoal do estúdio tem a manha de gravar assim.
É, gravamos no Tote aqui, que
surpreendeu,
é
assim, o estúdio do... A expectativa foi bem legal.
Que é o estúdio dos moleques do Bullet Bane, né?
Eles pegaram a ideia legal, assim...
Sintetizaram, né, o nosso trampo foi, também, né?
E tipo... o interessante foi pedir até para aumentar o som. Geralmente sempre pede para baixar o som nosso e eles aumentaram. Assim.
Deixaram nós à vontade, né, mano?
Entenderam o rolê, foi muito legal. Pô, assim.
Assim, não que o primeiro álbum a gente gravou foi legal e tal, né? Mas que o primeiro álbum a gente.
Mas não tinha maturidade,
foi,
também.
Foi muito preso, né, mano?
O primeiro álbum a gente gravou na loucura, a gente não tava preparado para gravar, eu acho que foi.
Esse play já foi, né? Tipo, todo mundo tava na sintonia e tal, né, mano?
Foi.
E a gente conseguiu produzir um trabalho que logo, né?
Em agosto. Tá trabalhando aí, nós lançamos um primeiro single. Né? O single primeiro foi.
Cegos de Olhos.
Novembro, né? Novembro e depois o clipe em dezembro. Aí depois nós lançamos uma música em janeiro, outro single. Isso. E depois o clipe em fevereiro.
De março, não.
Foi março?
Março. Foi em fevereiro.
É. Isso. Não, foi abril, né? Eu não sei.
Foi isso aí.
Era pra ser em fevereiro, mas como tem 28 dias, aí saiu em março.
Foi mais ou menos isso aí mesmo.
E é isso, né? Estão trabalhando aí, agora estão produzindo a capa nova. E logo mais vai sair o compilado dessas 10 músicas aí.
É, o nosso full álbum aí.
E acho que vai sair um single ainda, né?
Estamos vendo aqui, né?
Então os ajustes aí saem um single.
Isso.
Antes de...
Mas é até no máximo, final de julho aí,
tá disponível.
Começo de julho, a gente já tá disponibilizando esse álbum aí e tal, tamo correndo aí.
Minutos, cara.
Então é isso daí, né, meu?
É isso. Bom, qual a outra pergunta?
Ele falou pra deixar um salve aí, achar o que é mais importante, além disso, né, sei lá, o que vocês querem falar mais aí.
É isso aí, mano. Dá um salve, escutar as bandas nacionais, né? Acho que as bandas nacionais estão muito carentes de público. Acho que quem tem nome continua com nome, quem tá chegando, o pessoal não dá muito espaço, então é legal ter um espaço.
Cena underground, depois galera, de pandemia, tanto pico que fechou, tá osso. Tá. O que tá sobrando de evento é as mesmas bandas.
É isso aí, né? As bandas grandes continuam grandes, as pequenas, o pessoal deixa um pouquinho de ouvir, continuam menores, mas é isso. Acho que o recado legal é pra galera pegar o que tá acontecendo de novo e levantar.
Abre a cabeça pra outras coisas também, né? Não existe só uma coisa, né?
É isso.
Tem várias coisas legais aí. Girando, né, meu? E é isso aí, né? A gente quer deixar também aqui, né? Que quem quiser conhecer o trabalho da banda aqui, procurar pro Gueto. A gente também tem uns trabalhos antigos com o nome Gueto Hardcore, né? Que também tá por aí, né? Algumas coisas, né? Então. Mas assim, se você vê Gueto Hardcore ou Gueto, são a mesma banda, né, cara? Né? Mas é isso daí, mano. A gente quer deixar esse toque aí. Vale agradecer aí pro pessoal aí, pro Carlos aí, pelo espaço aí pra nós aí. E é isso daí, mano.
Fora Bolsonaro.
Os todos fascistas, racistas, homofóbicos, é isso aí, mano. É pouca ideia. Foda-se.
10 minutos certinho.
É, esse episódio tá bem hardcore, né? E vamos com mais uma paulada na orelha. É, eu queria tocar o som de uns amigos, amigos mesmo, assim, próximos, que é a galera do No Fim do Dia, cara. Que eles começaram lá em, por volta de 2005, tocaram pra caralho um monte de lugar, daí parou a banda, ficou bastante tempo parado, assim, alguns anos, e voltaram agora com tudo, cara, no pós-pandemia principalmente. E estão tocando em tudo que é lugar, inclusive tocaram aí no Espaço Alma, no Londres Noise, cara. E os registros fotográficos ficaram maravilhosos. Inclusive, quando eles gravaram a primeira vez, que é a demo deles, cara, que é sensacional, o Stelo, amigo meu, ele era da banda na época, ele trouxe o CDzinho lá gravado, assim, né, gravou no estúdio do Bressan. Ele trouxe o CDzinho lá e colocou no radinho que eu tinha lá e falou, mano, escuta isso. E eu fiquei de cara, mano, sensacional, assim, tá ligado? Então, eu tinha um selo também e eu lembro que eu participei do lançamento dessa demo deles, tá ligado? Então, tipo, é uma banda da qual eu me sinto parte, assim, da história. E fico muito feliz, né, com essa retomada da banda, né? Inclusive, eles lançaram um single, acho que no começo do ano, cara, que é o som que vamos tocar agora, No Fim do Dia, da cidade de Londrina, com a música Eu Sei Quem Sou. Estamos chegando ao final. Queria agradecer a paciência de quem chegou até aqui. Duas pessoas, talvez. Muito obrigado a todos. Obrigado, Salsicha, mais uma vez. A galera do Alma. Muito obrigado pela paciência e pelo suporte também, cara. Esse episódio se bandeou pra caralho pro Hardcore Punk, né? E pra acabar de fuder com tudo mesmo, vamos tocar uma banda aqui, cara, que é uma das minhas favoritas, cara. No Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, Os Estudantes, com a música Espírito Seco. Até a próxima.
já se arrependeu. Já valeu a pena o contrato. Você assinou essa herança.